Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Sério, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para a parte 1 do nosso papo sobre Elseworlds, o crossover de Arrowverse, começando a nossa temporada 2019. E está no ar a campanha de apoio da Combo em apoia.se/combo ou patreon.com/combo em reais ou em dólares. Você pode ajudar a gente a não só pagar as contas, mas investir em melhorias e alcançar os nossos sonhos dessa fase 1. Vamos nessa, juntos, nós somos o amanhã. Então estamos aqui com o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E com o Márcio Neves.
E aí, pessoal, como é que vocês vão?
E nós começamos a temporada 2019 do Fala Série. Aí tem gente que vira e fala que absurdo, está datando o programa. Nós vamos falar de um crossover falando quando ele aconteceu. Relaxa, a Curicica. Eu sei que você quis usar Curicica como, né?
Você podia ter esperado um pouquinho mais, eu acho. Não precisava se apressar tanto.
Faz anos que eu quero. Relaxa. Ai, ai.
Põe anúncio no Facebook, gente. Estou precisando de uma Curicica. Se alguém tiver uma com pouco uso.
Eu coloquei no Google. A única Curicica que eu encontrei foi o bairro.
Que horrível. Que morte horrível.
É, então... Que já estive, aliás.
Ok.
Curicica é uma palavra oriunda da língua tupi, que significa chegada de pinheiro. Ah, por isso que o Ricardo Pinheiro mora lá perto. Ah, agora entendi. Ah, agora tudo faz sentido. Nós já começamos bem o ano. E nós vamos começar falando do crossover de 2018 do Arrowverse, que é Elseworlds. Que aqui no Brasil acho que ficou como Elseworlds mesmo, quando passou na Warner.
Eu não vi na Warner, não lembro das chamadas. Eles só falavam do assim, especial, mas eu não prestei atenção se eles estavam nomeando como Elseworlds ou... Qual era o nome que tinha aqui quando eram publicadas...
Túnel do Tempo,
né?
Passou como Elseworlds mesmo. Vamos primeiramente dar aquele panorama gostoso da família brasileira? O Arrowverse, pra você que não sabe, se trata do agrupamento das séries da DC, produzidas pelo Greg Berlanti, que tiveram aí o comecinho pelo Arrow. Por isso aí o Arrowverse. A gente já falou de Invasão, a gente já falou de Crise na Terra-X, né? E hoje em dia é constituído tecnicamente de Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Vixen, Freedom Fighters The Ray, que são duas animações pro CW Seed, e tecnicamente Raio Negro. Só que o Raio Negro até agora nunca encontrou nenhum deles.
Ainda não, pelo menos eu não vi na segunda temporada, que eu não comecei a ver ainda. Eu não vi nenhuma menção de que eles coexistem, né? Então...
Não, olha, na segunda temporada também não falam nada, tá?
Pois é. Então, mas Supergirl também não tinha, até que fizeram o cruzamento de Supergirl com o Flash, acho que ainda na primeira temporada.
Da Supergirl, sim.
Mas até aquele momento não havia menção alguma. E consideram Supergirl mesmo ela sendo em outra terra.
É, porque já arranjaram a desculpa, né? Porque teve aquele lance de multiterra, né? Multiverso e ter um terra A, terra B, terra 1, terra 2, aquelas coisas todas. Né? É. Aí eles conseguiram desculpar. Ainda não usaram essa desculpa em Raio Negro, não se sabe se eventualmente Titãs e por aí vai, né?
Tomara que Titãs não, né?
Titãs pode até ter, porque... Bom, o Trigon já vem de outra dimensão, né? Então, o Titãs pode dar essa desculpinha. Agora, Raio Negro, sei lá, meu, ele praticamente não sai do bairro.
Ele é herói do bairro, Ele é herói do bairro.
E vamos falar um pouquinho também sobre o que são os Elseworlds. Pra usar esse nome, né, Elseworlds, o Elseworlds é um selo da DC Comics, que basicamente toda vez que algum roteirista, né, queria criar alguma história de um universo paralelo, uma coisa diferente, por exemplo, ah, vamos bolar uma realidade em que o Batman é um vampiro. É. Pra ter um conjunto, criaram esse selo, né? Esse nome.
Ele foi criado depois da crise nas Infinitas Terras, para eles não usarem a desculpa de voltar a ter múltiplos universos. Não. É só reimaginações de imagine que tal coisa pudesse ter acontecido como teria sido, né?
Mas não aconteceu.
É, na apresentação do Túnel do Tempo, né, Elseworlds, na revista, eles falavam assim, na série Túnel do Tempo, os personagens são tirados do seu universo habitual. Então, situações, pessoas podem estar alterados, né, pelo que você conhece da cronologia normal. Mas era basicamente isso, era um exercício por parte dos roteiristas e desenhistas, né? Não é mais que isso.
Depois, mais lá na frente, depois de Crise Infinita, aquela coisa toda, no Multiversity, aí foi tudo por vinagre, né? Mas aí é outra história.
Na verdade, foi tudo pro vinagre um pouquinho antes, tá? Porque teve aquela série Reino do Amanhã, que eu acho fantástico, e depois teve uma minissérie chamada O Reino, The Kingdom. E essa minissérie seria pra continuar, na verdade a ideia do Alex Ross era uma mensal, mas não deu certo, e que ela envolveria o hipertempo, e quando mostra o hipertempo, mostra várias realidades do Elseworlds, do tempo.
O multiverso tava meio que começando a renascer ali mesmo.
Então, a partir daí, o Elseworlds já passou a ser entendido como um multiverso, né? É que o grande problema da DC, por muito tempo, é que a DC perdeu o controle do multiverso muito tempo, né? Muitas vezes até. O Elseworlds era uma maneira de tentar, né, botar uma rede aí.
Sim.
Que, como dito, né? Se não... Ah, não, o Batman é vampiro. Ah, é a Terra 27. Aí chega um outro cara que cria uma outra história em que o Batman é uma flor e ele bota a Terra 27 também, aí lascou, né? Qual Terra 27 que vale? Esse foi o grande problema.
7A, 27B, que nem Terra 1, Terra Prime.
É... Mas a gente vai entrar nos pormenores dessas terras paralelas mais pra frente, né? Com mais calma, a gente vai até explicar o porquê, né? Que a gente vai entrar aí nisso. Esse Elseworlds, ele foi anunciado de uma maneira meio inusitada, né? Porque ele foi anunciado já mostrando o ator que faz o Arrow vestido de Flash e o ator que faz o Flash vestido de arqueiro, né? Já começou legal, assim.
E com detalhe que você vê que tem umas coisas que não dá certo de jeito nenhum, né? Porque o Oliver vestido de flecha é uma coisa do outro mundo, né?
Não, o Grant Gustin de Arqueiro Verde, ele é tão mirrado, e o Stephen Amell naquele colã vermelho, ainda mais o colã novo, né, do Flash, vermelho, atochado, ele fica tão deslocado naquela roupa.
Sim. Velho, é incrível.
Mas, né, convenhamos que com a barba ele fica parecendo o Flash que veio avisar o Batman no filme da Liga da Justiça, né? É Batman vs Superman, desculpa.
Isso.
Não sei dizer porque eu não vi esse filme.
Tô cego.
É interessante que desta vez Legend não participou.
Dessa vez eles ficaram totalmente alheios. Alguma coisa. Nem são mencionados. Tanto que o Legend até faz
uma piada
em cima disso, né? Que o episódio do Legend se passou depois desses três, né? Aí até falar, temos um recado de fulano, do recado de ciclano, acho que tivemos um outro encontro aí e perdemos.
Não, eles falam exatamente assim, deve ser o crossover anual.
É o seu encontro anual.
Que, aliás, só pra adiantar um negócio, no finalzinho, quando a Supergirl vai se despedir dele, ela fala, isso tá virando um evento anual.
Sim, também tem isso.
Pra quem não pegou a ideia desses crossovers do Arrowverse, eles vêm de uma tradição da DC em que a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça se encontravam todo ano. Mesmo quando elas passaram a conviver na mesma terra, isso continuou acontecendo. Em histórias até boas. Não era ruim, não. Bom, e já vamos adiantar que foram anunciadas novidades para esse crossover. O Tyler Hoechlin ia voltar a ser o Superman. E eu gosto dele de Superman, pra mim é um bom Superman.
Ele tem muito cara de Superman, cara.
Sim, ele tem cara de Superman, não é um cara excessivamente musculoso, ele não é... eu acho que tá no ponto ali.
Gostou, gente?
Mas anunciaram...
Você gostou, tá no ponto.
Tá no ponto. Mas anunciaram a Bitsy Tulloch, só que agora ela usa o nome Elizabeth
Já Tulloch. Desde as duas últimas temporadas de Green, ela mudou a assinatura do nome dela.
Então, mas tem um negócio que ela... Ela foi anunciada como Bitsy Tulloch e nos créditos dos episódios ela tá como Elizabeth.
Não, é por causa que deve ser aquele, assim, todo mundo ainda conhece ela como Bitsy. Né? É que nem a que fez a Mônica no Friends, a... Ai, caramba, eu esqueci o nome da atriz agora.
Courtney Cox.
Que, depois que ela casou lá com David Arquette, ela passou a assinar como Courtney Cox Arquette. Só que ninguém chamava ela por esse nome todo, né? Só Courtney Cox, basicamente.
Sim. Bom, uma curiosidade, né? A Elizabeth Tulloch, porque Bitsy é um apelido muito anos 30. A Elizabeth Tulloch, ela fez Green, né? Ela era...
Juliet.
A mocinha, não é bem mocinha, é a protagonista feminina.
É.
Não dá pra dizer que é a mocinha.
É mocinha, não.
Não era muito, não, que levou um tempinho pra ela conseguir fazer alguma coisa na série, que ela era só a mulher que esperava o Nick em casa.
Ela era só a namorada, eventualmente barra noiva dele lá, mas assim, ela não fazia muita coisa na série, não. Tanto que no início ela tava totalmente alheia a tudo que acontecia, e quando ela passou a conhecer as coisas, já rapidamente o transformaram na personagem ali em um ano, um pouco depois.
É, e uma curiosidade é que ela casou com o Green, né? Com o protagonista da série.
Aí, eu não tava sabendo isso, não.
E não é por nada, não, mas o protagonista de Green é outro cara que também tem cara de Superman, né?
Tem. Poderia ser. Casaria muito bem também.
É, ele tá numa série nova chamada A Million Little Things, que está disponível no Globoplay. Você pode assistir quando quiser. Globoplay paga nós. E anunciaram a Ruby Rose como Batwoman.
Uhum.
A Ruby Rose, que já fez vários papéis, ela, né, que foi modelo também. Ela fez Orange is the New Black na terceira temporada. Ela fez John Wick 2. É, e ela tá no Mega Tubarão.
Eu não saberia, não assisti.
Cego. Ela tá no Mega Tubarão. E quando anunciaram, teve gente que foi engraçado, que ficou assim: mas a Batwoman é lésbica, tinha que contratar uma atriz lésbica pra fazer a lésbica.
Uh-huh.
Então,
deixa eu te contar uma coisa.
Deixa eu te contar uma coisa sobre a Ruby Rose.
Mas teve gente que cara, teve um absurdo aí de um comentário idiota na internet que ela não era. Assim, tô parafraseando muito. Não sei se chegou a ter esse exato tipo de comentário. Que ela não era, sei lá, lésbica o suficiente, não aparentava ser lésbica o suficiente. Faz o menor sentido isso, cara.
Isso parece coisa de South Park, né? Aposto que sou mais lésbico do que você.
Uma coisa que o Cartman diria.
Não, porque tem um episódio antigaço que vê uma professora nova substituindo o Sr. Garrison. E aí o chefe vai sair, na época do chefe ainda, ele vai sair com a professora, eles perguntam como é que foi. E ele, foi mais ou menos, tá? Ah, por quê? Ah, porque ela é lésbica. Aí os alunos, e? Bom, é que uma pessoa lésbica só gosta de outras pessoas lésbicas. Aí um dos moleques vira pro outro e fala: aposto que sou mais lésbico que você.
Eu lembro disso.
Não, e aí fala assim: ah, ela não é lésbica o suficiente. Ela já chegou a considerar fazer a cirurgia de transição de sexo. E hoje em dia ela se considera uma lésbica andrógina. E isso é o suficiente.
Ok.
Né? Eu acho que isso é o suficiente. E aí divulgaram já fotos da Ruby Rose de Batwoman.
Perfeito, cara.
Já foi um negócio pra dizer, calem a boca.
Cara, ficou muito... Assim, as fotos geralmente, dependendo do tipo... Ainda mais se for foto de vazada, assim, de bastidor, a pessoa tá descansando, tá relaxada e tal, assim, de tipo, um take outro, engana muito. Cara, exatamente. Né? Você pensa, isso vai feder. Aí quando você vê, não, até fica legal. Mas ela não, desde o início, o uniforme, a peruca, a máscara, perfeito, cara, 100%.
É, que spoiler, Batwoman usa peruca. Tem gente que não sabe. Tem gente.
É, pois tem gente.
Que eu acho uma das coisas mais inteligentes da Batwoman.
É, por causa que a mulher... Se bem que não vai... Não dá pra dizer que de repente aparece uma mulher careca ali dando sopapo. Não dá pra ligar um mais um igual a dois. Não é que seja tão incomum assim também.
É, mas convenhamos que desde os anos 60, na época da Batgirl, ela já usava peruca também, né?
Sim. A peruca e nunca subestime o disfarce básico, porque a Rosinha não identificou, não reconheceu o Chico Bento quando ele tava com os óculos do Clark Kent.
eu tô deixando ler essa história, não li ainda. Eu só li as da jovem.
Ele fala que é meio idiota. Ai, como assim não te reconhecem por um óculos? Ele bota o óculos, a Rosinha entra pra pedir autógrafo. Ele vai falar com ela, com licença, senhor, tô falando com ele.
Olha, não é por nada não, mas eu já aconteceu isso comigo, tá? Então, realmente acontece.
A Isabela Cabel não sabia que era eu que fazia aquela voz da abertura do DM.
Não, mas é áudio. Mas já aconteceu comigo que, quando eu tava na casa dos 20, muito tempo atrás, eu usava óculos. Só que era óculos pra leitura. Então eu não tava com óculos o tempo todo. E aí tinha uma funcionária que era do Rio de Janeiro, e ela sempre falava comigo pelo telefone. E ela veio pra São Paulo, tal, veio conhecer o escritório de São Paulo e tal, né? E ela veio, sei lá, era uma segunda, cumprimentou todo mundo e me cumprimentou, e eu estava de óculos. No dia seguinte ela veio de novo e eu tava fora da sala. E aí eu tava chegando na sala, quando eu vi ela, eu falei, bom dia, Marta. E eu tava sem o óculos. Aí ela olhou pra mim e falou, bom dia. Depois virou pra outra menina que tava, com quem ela tava conversando já e falou, nossa, a voz desse cara é igualzinha do Edson. Aí a menina, é o Edson. Não, eu conversei com o Edson ontem, ele é bem diferente, ele tava sentado ali. Aí eu fui catar o óculos, coloquei. Eu tava como? Ela, nossa...
Clark Kent.
É, depois teve um cara como zoando, chamando de Clark Kent. Falei, tá, a menina que é cega.
O que é mais engraçado?
É minha.
O mais engraçado é que o Edson enganou no estilo Clark Kent justo a Marta. Ai, ai, que sensacional. Depois dessa, vamos pros episódios que já ganhei de... Ó, vamos então falar dos episódios. Eu acho que a gente pode falar meio que cada episódio à parte, vamos dizer assim. Porque, vamos colocar dessa maneira. Os capítulos são bem episódicos. Tem partes que começam e terminam naquele ponto, vai. Eu não sei se
é possível. Não, foi muito claro, sim. É, só no final do episódio do Arrow que abre um gancho do Supergirl, mas todos eles são autocontidos praticamente, assim. Tem um arquinho que começa...
O Flash também puxa um gancho. Gancho tudo bem, entendeu? O problema do Crise na Terra X, por exemplo, é que se você, vamos supor, você visse um e perdesse o 2, você não entendia o 3. Dessa vez eu acho que dá pra entender. É melhor não.
Assim, né? Você não perde alguma coisa, você fica boiando no que aconteceu, mas... Daria pra sustentar.
Daria. É, até porque tem as recapitulações e tal.
Né? Recapitulação, brincadeira, né? Porque tem o tempo todo eles ficam repetindo o que tá acontecendo, né? Quer dizer que você não é você?
É, quadrinhos.
Né? É certo. Mas acho que antes de falar dos episódios, a gente pode fazer um comentário rápido sobre o teaser que passa no final desses mesmos três séries do episódio anterior, da semana anterior, que é o mesmo teaser nos três, que é aquela justamente a introdução pro crossover que vai vir dali a uma semana, que mostra, já começa assim, né, Terra 90, uau, que, nossa, já tá além do que já disseram que tinham, né, lá no crossover anterior da Terra X, era o... Qual era o Wells? Eu esqueço, às vezes, os alcunhas dos Wells.
Acho que é o segundo Wells.
Da Terra 2, mas o Harry. Harry Wells. Harry Wells. Ele fala que existem 53 terras, 53 caras, 53... Aquela coisa, né? Que são terras de 1 a 52, mais a X. Aí a gente já vê que não tem limite. Tem Terra 90 aí envolvida já. Eu acho engraçado que o pessoal da própria Terra 90 chama a sua terra de Terra 90, né?
Uhum. Terra 90 só enfeita quem aguenta, né? Essa aqui é a verdade. E entre os mortos ali, você vê gente do Smallville. Tem a Sociedade da Justiça de Smallville ali, tem o Arqueiro Verde de Smallville.
Sim, tem um que parece ser a Sideral, assim, bem de longe, assim, não dá pra ver se é exatamente o mesmo uniforme. O capacete do Gavião, acho que... É, meio lembro dos Gaviões do Arrowverse, assim, mas é que é meio uniforme esse capacete do Gavião, né? Mas tem vários personagens ali que você reconhece assim, meio mais ou menos, assim, tem uma perna aqui, umas costas ali, né? E termina com o Pan, né, mostrando o Flash, mas não é o Flash, não é o Jay Garrick Terra 3. Não é um Flash novo. É o Barry Allen dos anos 90, gente.
Com direito à vinheta da série do Flash, né?
Com direito à musiquinha de Danny Elfman e roupinha de camurça.
Essa cena me fez lembrar, eu não sei qual das crises que foi, que eles lançaram uma espécie de pôster que tinha vários, eu não sei se é infinita, se é final, mas uma das crises eles fizeram isso, sabe, um pôster, uma splash page gigante que tinha o átomo saindo do chão, o Batman usando uma armadura. Uma armadura medieval. Vocês lembram essa?
Não, essa em particular, sem ver pra saber. Ah, não.
Sabe,
não
meio, assim, meio assim, dizendo o que ia acontecer com os heróis durante um ano. Aí fica todo mundo ficava especulando o que ia acontecer.
Ah, aquela saga de um ano depois.
Foi nessa. Isso foi depois de Crise Infinita. É na Terra normal mesmo. Normal, nenhuma é normal.
E o teaser começa justamente com o Flash lá encarando o monitor.
O monitor! O monitor!
Eu achei que o vilão ia ser o anti-monitor, mas não. É o monitor. Aí a gente até percebe que ele não tá exatamente como um vilão, ele tá mais como um antagonista, né? Um cara que testador, tá testando as águas.
Ele tá testando. Mas tem que lembrar que o monitor, nos quadrinhos, ele foi um antagonista, não é necessariamente um vilão, em algumas histórias, principalmente dos Titãs, antes da crise nas Infinitas Terras.
Eu ia comentar isso. Que, apesar que eu não cheguei a ler essas histórias, mas dentro de crise nas Infinitas Terras tem citação a isso. Inclusive, acho que é o Pismo que briga com ele, que fala que ele tinha comprado umas armas e o monitor não tinha entregue. E aí ele falou assim, não, porque o que você ia fazer ia contra os meus planos. Então pré-crises realmente tinha isso.
Tinha ele, tanto que no começo dava a entender que ele era meio um traficante de armas.
É.
Aí depois foram ajeitando, porque os Titãs eram escritos pelo Marvin Wolfman, que era que estava encabeçando o projeto da Crise nas Infinitas Terras, né? Ele criou o monitor.
Uhum. Nas primeiras aparições dele, ele era assim, uma figura sombria, misteriosa, né? Ele só foi aparecer por completo mesmo e lá em 85, pouco antes da crise.
Sim. E ele foi interpretado aí pelo LaMonica Garrett. Sim, esse é o nome do ator. Ele fez pouca coisa em televisão. Ele fez Designated Survivor. Ele faz, né, Designated Survivor, se for dizer assim, que a série vai voltar. Que ele é o Mike, o chefe de segurança.
Eu adoro aquele personagem.
Mas como a série havia sido cancelada, ele arranjou essa boquinha. Bom, os episódios foram exibidos em 3 noites, né? Os dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2018, Flash, Arrow e Supergirl. Alterando um pouco a ordem, porque geralmente é Supergirl no domingo, Flash na segunda e Arrow... Acho que Arrow não é nem na terça, né?
Não, é...
Se não me engano, o Arrow geralmente é na quarta.
Não, é terça e na segunda, junto com Flash, é o Legends of Tomorrow.
É o Legends.
Na verdade... Não, é Supergirl, Arrow e Flash. É que inverteu o Flash com o Supergirl. O Arrow que continuou no mesmo dia.
Ah, tá. O Flash é na quarta.
Isso. E o Arrow é Arrow e depois é Legends of Tomorrow. Mas sigo.
Eu lembro de Supergirl ser no domingo, porque a publicidade da CW é de falar que são os domingos das mulheres poderosas. Eu sei. Mas tudo bem, né? Bom, o primeiro episódio, nós temos aí o monitor com o livro que mostrou nesse teaser com o Flash velho, ou Flash 91. A gente devia chamar ele de Flash 91, porque o Batman da série da Fox é chamado de Batman 66, e a Mulher Maravilha é Mulher Maravilha 77. Ele diz Flash 91.
posso complementar? Primeiro episódio... 20 de setembro de 1990.
Ela é de 90, não é 91?
Terra 90.
Ah, Terra 90. Eu podia ter jogado esse número também. Terra 90 só inventa. Tá, então Flash 90.
Flash
90. Eu achei que era 91. Flash 90. Ah, aí, ó. Verão 90, Flash 90.
Meu, eu tinha uma cerveja chamada Malt 90.
Aí, ó. Puta merda. Então, e o monitor, ele pega esse livro gigante que tava com ele e ele entrega pra um psiquiatra de mullet. Quando você vê um cara falando de tratamentos psicológicos, que todo mundo já tá falando, esse cara tá nem aí. O cara gagueja, o cara tem mullet, você faz, ok, esse é o vilão da história, entendi.
É, o Michael Faraday.
É, que é o John Deegan, né? Fala que o nome dele é John Deegan, que nos
quadrinhos... Pô, eu falei Michael Faraday, mas confundi, é Daniel Faraday.
Daniel, ah, eu tô apagando o Lost da minha cabeça, eu percebi isso outro dia. Me perguntaram o nome do protagonista, eu demorei pra lembrar, e o nome é Jack. eu tô apagando, é sério, tá fogo. Então, o John Deegan, que é em inglês o Dr. Destiny, mas em português é o Senhor Destino.
Sim, ou o
Porque que... já tinha o Doutor Destino na Marvel.
É, ou o... como é que chamava ele? É que é John Dee, né?
John Dee também.
Cara, eu sempre confundia Doutor Destino com Doutor Estranho, com Senhor Destino. Eu nunca sabia quem era quem quando era mais novo.
Não, e pra ajudar aqui, a DC tem o Dr. Fate, que é um super-herói e também ficou Senhor Destino em português.
É, pra facilitar.
É, e tem uma história da Sociedade da Justiça que os dois se encontram, só pra constar. Esse personagem apareceu até em Sandman.
Sim, aliás, a primeira história tremendamente bizarra de Sandman é com ele, né?
Sim, que ele pede ajuda, ele fugiu de Arkham, tá no meio da estrada pelado, aí uma mulher dá carona pra ele, dá umas roupas, dá comida pra ele, aí quando ele chega no local, ele fala assim, ah, muito obrigado, você foi muito amável e tal, mas não faria diferença, aí ele mata ela. Dizem que o o Sam Keith, que tava fazendo a história, que ele desistiu de Sandman quando ele teve que fazer essa página. Nossa. Ele ficou muito perturbado, assim.
Imagina.
É. Bom, no dia seguinte, nós temos Oliver Queen acordando, Barry Allen acordando, e eles estão trocados. O Oliver Queen, que a gente conhece, é o Barry Allen. Ele acorda com a Iris do lado, com o Tim Flash lá todo com ele. E a mesma coisa, Barry Allen acorda e todo mundo acha que ele é o Oliver, e ele tem lá o time dele, e todo mundo, não, você é o Oliver. E aí, Oliver? Magicelo. Magicelo Oliver.
E com os poderes e habilidades, vamos dizer assim, né, por causa que o Barry, como Oliver, ele tem toda a agilidade apesar de não ter o físico, né?
É.
Mas tem a força, sabe lutar, sabe usar o arco, apesar de não tão bem, mas relativamente bem, né? E a mesma coisa com o Oliver como o Barry. Ele tem os poderes, ele corre e tudo mais. Realmente foram trocados, só que eles não fizeram
isso disso. O Barry como Oliver tem até o dedão deslocado, né?
Tem um dedão frouxo já de tantas vezes que usou pra deslocar, já tá frouxo.
Então, mas eles têm as habilidades, mas não têm experiência, né?
É, porque por algum motivo bizarro, eles trocaram de identidade, mas a mente deles não trocou. Então, na cabeça deles, eles ainda são eles.
É, porque senão também a história terminaria em 5 minutos.
É, entendeu? Nada aconteceu, isso aí acabou de...
eles não lembram que estão trocados, pronto.
Quem vai saber, quando a Supergirl vier visitar eles, sei lá, quanto tempo depois, ué, mas você é fulano e você é ciclano, não.
Ah, é? Aí volta duas temporadas. E nisso, o Bear Oliver, ele vai buscar o Oliveri.
Não, assim vai ficar confuso. Vou chamar
O Flash vai buscar o arqueiro e fala, velho, nós estamos trocados. Eu sei que nós estamos trocados, caramba. Só que eles vão falar com o time Flash e o time Flash não acredita e prende os caras na cela. E aí que é revelado uma coisa que muita gente se perguntava, se as celas não têm banheiro, e sim, as celas têm banheiro. Ó.
E o mais importante, dá pra fugir pelo banheiro. Ou melhor, usando o banheiro.
Nojo. E aí eles encontram ainda a Iris e tem aquele discurso de Iris, olhe nos meus olhos, você sabe que sou eu. Aí ela, é verdade, é você. E deixa eles fugirem. E aí a ideia deles é boa. A ideia deles é ir para a Terra 38, pedir ajuda para a Kara, porque eles imaginam que a Kara vai lembrar que eles estão trocados.
É, eles especulam, né? Eles não têm certeza.
É, eles imaginam, pô, só deve ter afetado essa Terra, então vamos procurar a Kara.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.